A Justiça de Minas Gerais condenou a Meta a pagar uma indenização de 20 milhões de reais em danos morais coletivos devido a uma série de vazamentos de dados do WhatsApp, Messenger e Facebook entre o ano de 2018 e 2019. A decisão é da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte, que também determinou por sentença que o Facebook, além da indenização por danos morais coletivos, pague também uma indenização por danos morais individuais a todos os usuários que comprovadamente utilizaram a plataforma entre 2018 e 2019. E isso inclui você, caso tenha utilizado a plataforma neste período. Logo, se você é titular de uma conta no Facebook, saiba agora como pedir a sua indenização no valor de R$ 5.000 por vazamento de dados. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você está aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora mais uma edição do DemiCast comigo, Ana Paula de Moraes. Para quem não me conhece, eu sou advogada há 25 anos e atuo no direito digital há uma década. Eu sou especializada em Business Law pela IBMEC, Segurança da Informação, Redes Sociais e Marketing Digital. E sou certificada em Mediação e Arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas. No episódio de hoje, eu vou lhe explicar o caso dos vazamentos de dados dos usuários das redes sociais da Meta, a sentença de condenação da plataforma e por que você pode ser indenizado pelo Facebook em função dos vazamentos de dados ocorridos no período de 2018 e 2019. Vamos lá? Você deve se lembrar que o Facebook sofreu dois ataques hackers. O primeiro ocorreu em setembro de 2018, onde dados de ao menos 29 milhões de usuários foram acessados de forma não autorizada. E o segundo, em abril de 2019, que expôs informações sigilosas de internautas cadastrados na rede social. Em virtude desses ataques hackers, 15 milhões de pessoas tiveram dados como nome, número de telefone e e-mail acessados, e outros 14 milhões ficaram expostos com informações como nome de usuário, gênero, idioma e dispositivos usados para acessar o Facebook. Alguns meses após a notícia do vazamento que acabei de comentar, a empresa UpGuard divulgou a ocorrência de um novo vazamento de dados, que atingiu os dados mais sensíveis e expôs senhas de 22 milhões de contas e detalhes da movimentação de mais de 540 milhões de usuários. Diante da informação do vazamento de dados, em 14 de dezembro de 2018, a empresa Meta anunciou formalmente um vazamento de fotos, que, segundo a plataforma, à época, poderia ter afetado até 6,8 milhões de usuários. Com isso, a Meta não tinha mais como negar que os ataques hackers deram ensejo realmente não só ao vazamento de dados pessoais, mas ao roubo de informações de mais de 29 milhões de usuários. E não sou eu que estou afirmando isso, não. Essa informação foi passada pelo próprio vice-presidente de gestão de produtos da rede social, Gui Rosen, em nota pública. Pois bem, trazendo essa informação e essa situação para o âmbito do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação ao caso concreto, conseguimos identificar as seguintes figuras: a do consumidor, que no caso é o usuário, a do fornecedor, a Meta, e do produto ou serviço, que é a rede social Facebook. Com isso, temos configurado a relação de consumo. Atrelado a isso, todos nós concordamos que a Meta obtém lucro através da rede social de duas formas. A primeira, por meio de publicidade, e a segunda, pela venda de dados, informações e perfis de seus usuários consumidores. Isso porque não existe almoço grátis na internet e nem em nenhuma rede social que lhe permite utilizar seu ambiente digital de forma gratuita. Tudo naquele espaço gratuito é pago por você através dos dados que insere na plataforma. E é por esse motivo que conseguimos comprovar a existência da relação de consumo entre os usuários e a rede social, e, consequentemente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor para regular nossos direitos como cidadãos. A invasão ao Facebook, a qual permitiu que todos os dados de centenas de milhares de usuários fossem roubados e fotos não autorizadas fossem acessadas por terceiros, além de ofender a privacidade do consumidor, constitui também acidente ou falha de consumo. E por esse motivo, o serviço prestado não atendeu à legítima expectativa de segurança do consumidor. Sabemos que a legislação brasileira em vigor determina que todo prestador de serviço deve garantir ao consumidor a segurança jurídica dos seus dados. E caso essa segurança não seja garantida, o mesmo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa. Ele responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. E já que estamos tratando de relação em ambiente digital, devo trazer a vocês os ensinamentos do Marco Civil da Internet, nome popularmente dado à Lei Federal 12.965, de 23 de abril de 2014, que é a legislação responsável por estabelecer os princípios e garantias normativas daqueles que usam a rede mundial de computadores, sejam eles prestadores de serviço ou tomadores de serviço. Já sei, você deve estar aí se perguntando por que é que eu estou lhe trazendo tanta informação. O que que isso tem a ver com a situação do ataque hacker e a indenização que a justiça determinou que fosse paga pelo Facebook? Eu lhe respondo. Primeiro, porque é importante que você, usuário, saiba dos seus direitos, que tenha ciência de que existe no Brasil legislação em vigor que prevê expressamente a garantia do direito do usuário do serviço online, a garantia da inviolabilidade da sua intimidade, da sua vida privada, bem como da sua proteção. E no caso de uma empresa que venha a violar esses direitos, ela tem o dever de lhe indenizar pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. E é nesta linha de raciocínio de garantia dos dados pessoais dos cidadãos que eu, Ana Paula, na qualidade de advogada de direito digital, também não posso deixar de trazer para você as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, sancionada em 14 de agosto de 2018, e também é conhecida como LGPD. Meus amigos, essa legislação representa um marco legal para a proteção de dados pessoais e privacidade no Brasil. Caso você não saiba, essa legislação regula como as empresas do setor público e privado devem tratar os dados pessoais que coletam dos cidadãos. Com isso, juntamente com a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, a LGPD estabelece como fundamento a proteção de dados pessoais, o respeito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. E foi com base em todo esse arcabouço de lei e diante de todos os fatos e provas apresentadas que o juiz da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte se convenceu de que, de fato, a Meta e suas plataformas de redes sociais falharam na prestação do seu serviço. Observe bem o que o magistrado declarou na sua sentença. 1. Que ocorreu defeito de prestação de serviço fornecido pelo demandado aos consumidores, consistente no vazamento de dados ocorrido, em setembro de 2018, o que demonstra a violação desarrazoada da segurança do serviço fornecido, descumprido o artigo 6º, inciso 1 e 3 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 6º, inciso 7 e 8 da Lei Geral de Proteção de Dados. A Meta também não negou que os consumidores brasileiros foram afetados. Não negou a presença de vulnerabilidade do sistema, que possibilitou a ocorrência do ataque dos hackers e o acesso indevido às fotos dos usuários por aplicativos de terceiro. Que toda a ocorrência do vazamento de dados foi corroborado em nota pública, divulgada pela empresa em setembro de 2018, momento em que se registrou o seguinte. Abro aspas. Invasores exploraram uma vulnerabilidade no código do Facebook que impactou a funcionalidade, ver como, o que permitiu que eles roubassem tokens de acesso ao Facebook, os quais usaram para entrar nas contas das pessoas, afetando cerca de 90 milhões de pessoas no mundo. 4. Que o dano moral coletivo é categoria autônoma de dano e se caracteriza por lesão grave, injusta e intolerável a valores e a interesses fundamentais da sociedade, independentemente da comprovação de prejuízos concretos de defeito e efeito abalo moral. No caso em tela, entendo ele, o juiz falando, que restou demonstrado o dano coletivo. Atento aos inúmeros transtornos causados à coletividade diante do defeito de prestação de serviço representado pelo vazamento de dados pessoais de usuários brasileiros, configurada infração à confiança dos usuários do serviço. 5. Por isso, entendo como razoável a quantificação do valor de dano moral coletivo no importe de 10 milhões de reais para cada ação proposta, o que totaliza um importe de 20 milhões de reais, ficando consignado que a referida quantia será revertida ao Fundo Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor. 6. No que pertine aos danos morais individuais relativos aos usuários diretamente atingidos pelo vazamento de dados, atento ao exame dos fundamentos acima, bem como a situação fática analisada nos autos. Entendo que deve ser fixado o valor de R$ 5.000 em cada ação proposta. Saliento que o cumprimento individual desta sentença, em relação aos danos morais individuais, deverá ocorrer na residência de cada consumidor afetado, o qual deverá demonstrar que se adequava à condição de usuário do serviço Facebook à época dos fatos, com o vazamento de seus dados. Com isso, e por isso, é que você, que me escuta neste momento, que tem conta no Facebook, WhatsApp ou Messenger, com uso comprovado da rede social à época dos vazamentos, ou seja, no ano de 2018 e 2019, possui o direito de receber a importância de R$ 5.000 por danos morais individuais. E como são dois vazamentos, esses valores podem chegar à importância de R$ 10.000. Agora que você já entendeu todo o contexto da situação, deve estar aí se perguntando novamente. Mas, Ana Paula, então como eu faço para solicitar a minha indenização? Calma que eu lhe explico. Os usuários do Facebook, independentemente de entrarem ou não no grupo de internautas que tiveram os dados vazados, poderão acionar a justiça requerendo a sua indenização por danos morais, conforme determina a sentença proferida pelo juiz da 29ª Vara. Isso porque o Facebook não forneceu na ação a lista de usuários afetados, o que possibilita a propositura desta ação de indenização individual a todos os internautas que comprovarem a utilização da rede social na época dos vazamentos. É importante dizer a você que está me assistindo nesse momento que, conforme a previsão na LGPD, o fornecimento dessa lista de afetados em caso de vazamento de dados é necessária. Entretanto, a Meta, dona do Facebook, não apresentou esse documento ao magistrado e, com isso, oportunizou a todos os usuários a propositura de suas ações de indenização. Outro ponto importante é que, para obter a indenização, conforme determinação em sentença do juiz, precisa-se comprovar que todos os usuários, ou que você, usuário, estava ativo no Facebook ou WhatsApp ou Messenger durante o período dos vazamentos. Essa comprovação pode ser feita, por exemplo, por meio de postagens realizadas na época dos vazamentos, entre setembro de 18 e abril de 19, ou pode utilizar os próprios canais disponíveis das redes sociais para obter os seus dados e assim comprovar que é usuário da rede social neste período. Ah, mas uma coisa, preciso te contar. Você, consumidor, deve contratar um advogado, de preferência que seja especializado em direito digital, para propor a ação de indenização contra o Facebook. A importância desse advogado especializado em direito digital é porque ele entende de questões de tecnologia. Fica mais fácil para você. Caso você tenha chegado até aqui, mas permaneça com alguma dúvida, não se preocupe. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários um link para quem quiser tirar suas dúvidas e acionar o Facebook. E assim eu concluo mais um episódio do MCast. Mas antes de ir embora, quero lhe agradecer por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima!